Paraná em Rede está de volta.
Cerca de 700 alunos da Rede Pública do Paraná participaram de um aulão especial na Assembleia Legislativa. Foi a quarta edição do evento e contou principalmente com o apoio dos deputados.
Aproximadamente 700 estudantes de escolas estaduais do Paraná participaram do aulão especial preparatório para o Enem. A atividade faz parte das ações do Assembleia no Enem, um projeto desenvolvido pela Diretoria de Comunicação do Legislativo Estadual, que disponibiliza gratuitamente mais de 500 videoaulas com conteúdos que contribuem para melhorar o desempenho dos alunos no exame. Na abertura desta edição do evento, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano, disse que esta ação é uma forma de trazer igualdade na área da educação.
Estamos, enfim, fazendo permanentemente, todos os anos, esses aulões e vamos continuar. Esse é um projeto que não pode parar sequer aqui nesse momento. Eu tenho o grande objetivo de propiciar aos nossos jovens de escolas estaduais que não têm as mesmas oportunidades que outros alunos que frequentam escolas particulares poder ter, né, o grau de conhecimento, de aprendizado, tanto quanto aqueles que frequentam escolas particulares. Então a Assembleia contribui para com eles através desses aulões.
Ao todo, 15 mil alunos de 136 escolas estaduais do Paraná revisaram conteúdos das áreas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática, além de redação e linguagens. As aulas foram ministradas por professores voluntários da ONG Instituto Educacional Eureka. Para o presidente da ONG, professor Marlos Geronazo, o aulão do Enem promove uma oportunidade única para muitos estudantes da rede pública, que talvez não tivessem devido à condição econômica de suas famílias.
Porque os alunos estão há 11 semanas do Exame Nacional do Ensino Médio, uma prova pública do país. Vindo para a LEP e a Assembleia do Enem proporcionando isso, faz, sem dúvida, diferença nas vidas deles. E contamina, no bom sentido, contagia outros alunos a também buscarem material. As mais de 500 videoaulas que estão disponíveis na Assembleia no Enem e todo esse trabalho voluntário do Instituto Educacional Eureka.
O primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli, afirmou que a cada edição do aulão do Enem, o Legislativo Estadual se torna parte da história desses jovens que buscam uma vaga na universidade.
E a Assembleia, ela participa desse esforço. E o Enem é um momento decisivo na vida desses jovens, né? Porque é um momento de escolha, momento de oportunidades, quando eles vão definir as suas profissões, né? E a gente sabe que para acessar o mercado de trabalho, quanto melhor o estudo, mais possibilidades ele vai ter. Então a gente tem que investir para igualar essa oportunidade de acesso e de participação no Enem, que hoje é definidor em relação às instituições, né, onde ele poderá estudar.
Rebeca Rodrigues, de 16 anos, morava em Recife, no Pernambuco, e se mudou neste ano para o Paraná. O programa inédito no país, para estudante, é uma oportunidade de ampliar o conhecimento e se preparar para o Enem.
Olha, eu acho uma experiência muito boa, porque a gente está aprendendo com profissionais que sabem mais sobre o exame que a gente, sabe? E muita gente não tem a oportunidade de ter um contato com o cursinho. E eu acho uma experiência muito legal, que eles revisam tudo isso, né, para o exame. E eu acho muito bom.
De Curitiba, repórter David Lira.
Agosto é o mês de fechamento do ciclo do monitoramento da dengue na Secretaria de Saúde. Os dados do ano passado são bastante assustadores. E agora a CESA inicia um novo monitoramento.
A Secretaria de Estado da Saúde voltou a publicar nesta terça-feira o boletim semanal da dengue, zika e chikungunya. Desde o final do mês passado, já são 43 casos de dengue confirmados em 13 municípios, além de 583 casos em investigação. Este é o início de mais um ciclo de um ano do acompanhamento da doença. O período anterior, encerrado no fim do mês passado, registrou 22.946 casos de dengue e 23 mortes pela doença. Também foram registrados 29 casos de chikungunya e 5 de zika vírus. Além do monitoramento, a Secretaria da Saúde apoia os municípios nas ações de prevenção, o que envolve principalmente a eliminação de criadouros de mosquitos. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça que o combate ao mosquito acontece durante todo o ano, mesmo nos períodos de frio, e depende da participação de todos.
A dengue depende muito também da conscientização, tenho falado muito. Só os nossos agentes não conseguem combater. Queremos falar com as pessoas, dialogar e conscientizar. Por isso que nós vamos vencer, tenho certeza, diminuindo o número de casos no Paraná.
A estimativa é de que 40% dos focos de água parada são entulhos, sucata e lixo doméstico, 29% vasos de plantas, fontes e bebedouros, 15% em água empoçada em imóveis e 6% em pneus. Os municípios com maior incidência de casos de dengue no Paraná são Uraí, no norte pioneiro, com 44 casos para cada 100 mil habitantes. Depois, aparecem Bandeirantes, na mesma região, com 19 casos para cada 100 mil habitantes, e Amaporã, no noroeste, com 16 casos por 100 mil habitantes. Repórter Rodrigo Arendi.
O comando da Federação das Indústrias do Paraná realiza hoje eleição para a nova diretoria do Conselho Fiscal e dos delegados que vão atuar no quadriênio 2019-2023. A eleição acontece até às 6 horas da tarde e ao menos 96 sindicatos estão habilitados para votar, cada um com um representante. O edital de confirmação da chapa eleita será publicado no dia 13 de setembro e o mandato da nova diretoria começa em 1º de outubro. Dois candidatos disputam a eleição, então, à presidência da FIEP. Carlos Walter Martins Pedro, da chapa Foco na Indústria FIEP para os sindicatos, e o outro candidato da oposição, Eugênio Souza de Bueno Guise, da chapa Sindicato Forte FIEP Maior. Então, hoje, eleição para escolha do novo presidente da federação. Falando de dinheiro e de indústria, vamos à coluna Saúde do Bolso. A Rege Arruda tem recomendações para nós.
Saúde do Bolso.
Olá, hoje eu vou falar sobre um instrumento da portabilidade de previdência. Um dos grandes diferenciais dos planos de previdência é fazer a portabilidade de um plano a outro sem pagar imposto de renda e sem precisar sacar o dinheiro. Esse instrumento é uma ferramenta excelente para utilizar buscando sempre melhores rendimentos e segurança em sua carteira. Você pode, por exemplo, migrar sua previdência para um fundo que esteja rendendo melhor dentro da mesma instituição financeira ou até mesmo trocar de fundo e de instituição. Tudo isso sem taxas, sem custo e de uma maneira fácil e rápida. Basta solicitar a portabilidade. É bom lembrar que você pode fazer quantas portabilidades quiser, desde que respeite um intervalo de carência de 60 dias entre uma portabilidade e outra. Dúvidas? Mande um e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Rege Arruda, especialista em investimentos. Encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
E o Comitê Brasileiro está destacando o recorde de medalhas que o Brasil conquistou no Pan-Americano. Foi o segundo melhor colocado.
O chefe de missão em Lima 2019 e vice-presidente do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, Marco Antônio Laporta, ressaltou o resultado da campanha do time Brasil na história dos Jogos Pan-Americanos. Ele salientou os recordes de ouros, 55, e o total de medalhas, 171. Além de encerrar a competição no segundo lugar geral, pela primeira vez desde São Paulo, em 1963, o Brasil ainda conquistou 29 vagas olímpicas para Tóquio 2020, que era o principal objetivo do COB em Lima. Ao todo, 41 modalidades conquistaram medalhas em Lima, sendo que 22 ganharam ao menos um ouro. Outro resultado relevante é que 18 modalidades melhoraram seus resultados em relação ao PAN de Toronto 2015, enquanto 12 delas fizeram as melhores campanhas em todas as edições dos Jogos. Também vale destaque 20 medalhas de ouro conquistadas por atletas mulheres. Agora, com o término do PAN, as atenções do COB se voltam totalmente para Tóquio. Os velejadores Jorge Zarif, Robert Scheid e a dupla Ana Barbachan e Fernanda Oliveira já estão em Enoshima, se ambientando ao palco das competições do ano que vem, e onde, a partir do próximo final de semana, será realizado o evento teste da modalidade. Quem também desembarca em breve no Japão são os judocas brasileiros que disputam o Campeonato Mundial entre 25 de agosto e 1º de setembro, na capital do país. Vale lembrar quem carimbou o passaporte para as Olimpíadas de Tóquio 2020. A equipe de handebol feminino, três categorias do hipismo, vela e, com uma vaga cada, o pentatlo moderno, tênis, tênis de mesa e tiro com arco. Com informações do Comitê Olímpico Brasileiro, da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
O Paraná em Rede termina aqui. Ótimo dia para você. Nos encontramos amanhã, hein? Até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.